Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Na ordem do dia temos um primeiro ponto, uma proposta de lei do Governo que altera o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas, a que estão associados também vários projetos do PCP, dos Verdes, do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Para abrir o debate, antes de abrirmos o debate, há um expediente longo para ler. Peço à Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a anunciar. Proposta de Lei 30 do Governo altera as medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19. Projeto de Lei 343, da iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP, estabelece restrições à publicidade nos jogos e apostas, 15ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei nº 330/90, de 23 de outubro. Projeto de Lei nº 344, da iniciativa do Sr. Deputado João Dias e outros do PCP, medidas integradas para responder aos efeitos do surto Covid-19 sobre o setor do vinho. Projeto de Lei 352, da iniciativa do Sr. Deputado António Filipe e outros do PCP, reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica, 6ª alteração à Lei nº 112/2009, 16 de setembro. Projeto de Lei 353, da iniciativa da Sra. Deputada Alma Rivera e outros, do PCP, definição de normas e regulamentos para operações de gestão de resíduos, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei 354, da iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros, do PEV, garante o apoio extraordinário ao rendimento dos microempresários e trabalhadores em nome individual, devido à redução da atividade económica pela epidemia Covid-19. Projeto de Lei 355, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros do PCP, cria um regime de apoio às famílias na frequência do equipamento de apoio à infância. Projeto de Lei 356, da iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros, do PEV, regime excepcional e temporário de proibição de distribuição de dividendos para a banca, o setor financeiro, as grandes empresas e os grupos económicos. Projeto de Lei 357, da iniciativa da Sra. Deputada Isabel Pires e outros, do Bloco de Esquerda, medidas de emergência para as micro e pequenas empresas. Projeto de Lei 358, da iniciativa da Sra. Deputada Mariana Silva e outros do PEV, apoio às vítimas de violência em época de pandemia. Projeto de Lei 359, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, pela introdução de medidas que permitam a reabertura do setor das empresas itinerantes de diversão, cumprindo os pressupostos de segurança sanitária, e pela introdução de medidas económicas transitórias que visem minorar os danos e prejuízos causados pela pandemia da doença Covid-19, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei 360, da iniciativa da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros do PCP, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 14-2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas excepcionais e temporárias na área da educação no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Projeto de Lei 361, da iniciativa da Sra. Deputada Sandra Cunha e outros do Bloco de Esquerda, proteção da criança ou jovem no seu bem-estar e desenvolvimento saudável, 36ª alteração ao Código do Processo Penal, 6ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção de violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas e 50ª alteração ao Código Penal. Projeto de Lei nº 362, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, impede o pagamento de remunerações acionistas e de bónus por instituições de crédito e por empresas que tenham recebido apoios públicos em virtude da situação epidemiológica provocada pela doença Covid-19, segundo a alteração do Decreto-Lei nº 10-2020, de 26 de março. Projeto de Lei 363, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, reforça a proteção dos sócios-gerentes das micro, pequenas e médias empresas. Projeto de Lei 364, da iniciativa do Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, consagração expressa do crime de exposição de menor à violência doméstica, 50ª alteração ao Código Penal. Projeto de Resolução nº 405, da iniciativa da Sra. Deputada Mariana Silva e outro do PEV, informação aos cidadãos sobre as melhores práticas de deposição de resíduos, como máscaras e luvas protetoras, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução nº 415, da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, CDS-PP, recomenda ao Governo a concretização das medidas de melhoria e de aumento de resiliência da rede Siresp, propostas pela ANACOM e pelo Ministério da Administração Interna, na sequência dos incêndios de 2017, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução nº 416, da iniciativa do Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pela igualdade parental no apoio excepcional à família, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 417, da iniciativa do Sr. Deputado Luís Leite Ramos e outros, do PSD, recomenda ao Governo a criação e ampla divulgação de uma campanha de comunicação destinada à sensibilização das populações para o correto acondicionamento e depósito dos resíduos domésticos. Projeto de Resolução 418, da iniciativa do Sr. Deputado Nelson Peralta e outros do Bloco de Esquerda, campanha nacional de sensibilização sobre a correta deposição de resíduos de materiais de proteção individual contra a pandemia da Covid-19 e, quando possível, o recurso a materiais reutilizáveis. Projeto de Resolução 419, da iniciativa do Sr. Deputado Moisés Ferreira e outros do Bloco de Esquerda, plano para a recuperação da atividade programada no Serviço Nacional de Saúde, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução nº 420, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, recomenda ao Governo que mantenha a realização dos exames finais nacionais para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário e que recorra à utilização de espaços sob a alçada das autarquias para a realização das provas de ensino em causa, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução nº 421, da iniciativa dos Srs. Deputados Mariana Silva e José Luís Ferreira, do PEV, define medidas excepcionais relativas ao pagamento de creches no período de influência da Covid-19. Projeto de Resolução nº 422, da iniciativa dos Srs. Deputados José Luís Ferreira e Mariana Silva, do PEV, adoção de medidas com vista à concretização dos direitos das pessoas surdas e valorização da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, baixa à 10ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Resolução nº 424, da iniciativa dos Srs. Deputados André Silva, Bibiana Cunha, Cristina Rodrigues e Inês de Sousa Real, do PANA, pela realização de uma campanha de informação nacional sobre a deposição de resíduos utilizados na prevenção da atual crise sanitária. Projeto de Resolução 423, da iniciativa dos Srs. Deputados André Silva, Bibiana Cunha, Cristina Rodrigues e Inês Sousa Real, do PAN, reforça a proteção de famílias com dependentes matriculados em creches e jardins de infância e garante a sustentabilidade destes equipamentos educativos. Projeto de Resolução 425, da iniciativa do Sr. Deputado Hugo Pires e outro, do Partido Socialista, recomenda ao Governo que promova boas práticas relativamente aos equipamentos de proteção individual para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus, SARS-CoV-2. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Lourdes Rosinha. Vamos entrar na ordem do dia. Eu, antes disso, queria pedir aos serviços para resolverem rapidamente esta questão de aparecer presença por registar e, portanto, as senhoras e os senhores deputados têm que se manter na sala enquanto isso acontecer. Portanto, ao fim de tantos dias não se percebe como é que as coisas continuam a acontecer. Mas espero que se resolvam rapidamente. Tem a palavra, pelo Governo, a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que aproveito para cumprimentar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, No início de 2019, fomos confrontados com uma dimensão particularmente trágica dos casos de violência doméstica. Os episódios sucessivos registados nesse período, bem como o trabalho da equipa de análise retrospectiva, tornaram visíveis algumas fragilidades do sistema de proteção às vítimas de violência doméstica. O Governo não legislou de forma apressada, mas atuou de forma decidida para poder dar as respostas necessárias. Nomeou uma comissão multidisciplinar com um mandato claro de identificar as fragilidades na proteção às vítimas de violência doméstica e apontar soluções, em particular nas 72 horas imediatamente após a denúncia. O Governo tem sido consequente e implementado de forma sistemática as recomendações da Comissão Técnica Multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica. A proposta de lei que aqui discutimos materializa precisamente algumas dessas recomendações que irão conferir mais proteção às vítimas de violência doméstica e de violência de género. Mais proteção porque reforça a proteção das vítimas através de uma melhoria da avaliação de risco nas primeiras 72 horas, com a obrigação de as autoridades realizarem, naquele prazo, as diligências probatórias de avaliação do enquadramento familiar da vítima. Reforça a proteção das vítimas, permitindo ao juiz de instrução criminal que possa decidir a título provisório, por exemplo, várias questões relacionadas com menores, concretizando assim uma abordagem judiciária integrada, correspondendo às recomendações da referida equipa multidisciplinar, mas também às recomendações internacionais, como as do Grévio. Reforça a proteção das vítimas, permitindo que o mesmo juiz possa decretar medidas provisórias de proteção de natureza civil. E, finalmente, reforça a proteção das vítimas, alargando e harmonizando a recolha de dados, tendo em vista a sistematização da produção de informação, que permita estudar, compreender, mas também acompanhar melhor e atuar melhor sobre todo o ciclo da violência doméstica. Senhoras e senhores deputados, em muitas matérias, mas em particular na matéria de violência doméstica e de violência de género, sempre contámos com esta Assembleia para um diálogo franco em torno das melhores soluções para proteger as vítimas, discordando poucas vezes e concordando na maioria das soluções. Hoje, como em muitas ocasiões, contamos com o contributo do Parlamento para aprofundar a discussão na especialidade, para encontrar melhores respostas para as vítimas e para que saia desta Câmara uma solução o mais consensualizada possível, porque será assim o mais forte possível para uma resposta eficaz do nosso sistema de prevenção e combate à violência doméstica. Vivemos um tempo de emergência sanitária, mas sabemos que temos outras urgências a que temos de responder. É o caso da urgência que temos em responder melhor às vítimas de violência doméstica e é isso que está em causa com a discussão hoje desta proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, a lei, ou melhor, a proposta que aqui nos traz hoje, trata de um tema fundamental. Tratar de um crime que aumenta e que era previsível que aumentasse no específico termo de confinamento que aqui tivemos. Mas é importante perceber porque é que as associações e os magistrados estiveram fundamentalmente contra esta proposta. E por isso é também importante que hoje sejam dados aqui os esclarecimentos que têm que ser dados. Vai haver uma decisão provisória por parte de um juiz criminal. O que é que acontece se já tiver a decorrer um processo num tribunal de família? O que é que acontece se tivesse sido tomada uma decisão anterior por um juiz de família? Ou se mais à frente vier a ser tomada uma decisão diferente pelo juiz competente, que é o juiz de família e menores? Para além das dúvidas de constitucionalidade que são levantadas pela troca e da confusão da especialização que aqui é feita, o Governo traz uma outra proposta. 72 horas para uma prova de risco pericial. Todos, Ministério Público, polícias e tribunais, dizem que não é as horas que estão em causa, é a falta de meios que está em causa. E, portanto, urge perguntar. Não vale a pena dizermos 72 horas, ou uma hora, até podíamos dizer meia hora. Se não houver meios para que as autoridades possam levar a cabo esta prova pericial, nada conseguirá ser feito nesta matéria. E, portanto, são duas questões muito específicas que não só o Parlamento, mas acima de tudo as associações
concluir,
de magistrados...
Para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente, que as associações de magistrados têm colocado e que é muito importante que o Governo resolva numa matéria tão crucial como esta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu antes de mais queria referir que